Bom dia aos colegas que fazem o curso Afetividades, uma educação pessoal. A expressão de hoje traz inúmeras interpretações, a expressão de título da nossa aula, que é Eu por Nós Dois. Por isso iniciei convidando os senhores a colaborar, explicar o que cada um entendia pela expressão e, como vimos, ela abre um horizonte muito amplo, né? Eu por nós dois pode ser desde um elemento de possessividade, no qual um possui a palavra, até um elemento de grande liberdade e alteridade, como um dos colegas citou, em Levinas, no qual nós nos esparramamos e ajudamos o outro a caminhar um percurso que ele sozinho, mesmo desejando, mesmo sendo dele, não consegue fazer. Como início do nosso trabalho, convido vocês a ouvirmos juntos essa canção, uma canção, uma das canções que vai ilustrar o nosso trabalho de hoje, chamada Voltar aos 17. Vamos ouvi-la.
Depois de viver um siglo, é como descifrar signos, sem ser sábio competente, volver a ser de repente, tão frágil como um segundo, volver a sentir profundo, como um niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se fue enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. Me paso retrocedido cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena con que nos ate el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, que fue el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente, nos aleja dulcemente, el rencor en su violencia, solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se fue enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra.
Ouvimos então que com Mercedes Sosa, saudades da Mercedes Sosa, época em que ela tocava aqui na Universidade Federal, e a gurizada na época prestigiava muito esses versos. Ah, e que letra linda, não é? Ela e o Milton cantando juntos. Tem um trecho da música que eles falam assim, numa tradição livre, né? Que o passo da gente, o meu passo, ele recua, né? Retrocede. Quando ele deu os teres, avança, quando o seu passo, os seus passos avançam. É uma música toda ela pontuada pela dialética por uma dança existencial. Muito bonita. A primeira das canções que vão ilustrar os nossos trabalhos. A proposta específica de Eu por Nós Dois é mostrar que em muitos momentos nas nossas vidas, em diversas circunstâncias, aquele que caminha conosco, aquela que caminha conosco, não consegue, ainda que queira, não consegue às vezes amar, não consegue às vezes participar, não consegue às vezes fazer algo que especificamente era do atributo dela fazer. E isso não é simplesmente algo escrito no papel, você faz isso, eu faço aquilo, não. É algo que surge na interseção das pessoas, na convivência delas. Algo que é muito íntimo, que é provavelmente na caminhada que nós vamos descobrindo estes elementos, ainda que a gente já tenha, claro, já sabe quando é um noivado, quando é um namoro, quando é um casamento, o que cada um provavelmente precisa fazer. Quando há essa caminhada existencial, é natural, é compreensível que em algumas etapas, aqueles que estão envolvidos, e por ser um curso que trabalha as afetividades, vamos restringir essa área de ação, é provável que às vezes o outro deixe de fazer determinados elementos que podem ser vitais, não para o casal, não para nós, às vezes para ele, para ela. Ainda que não saibam disso, muitas vezes isso não é notório, não é visível. E há, em muitas dessas ocasiões, episódios nos quais o eu terá que fazer pelos dois. Por vezes isso é muito tranquilo, por vezes isso é um ato de doação, de amor, não acarreta peso algum. Inclusive a pessoa que assim faz parece se sentir mais leve, ela diz que está melhor existencialmente por ter podido ter feito tal coisa. E em muitos casos isso acarreta um peso tal que desmancha a interseção. Mas para vermos isso de perto, eu separei três pequenos textos. Esse eu recentemente comprei numa livraria aqui na capital gaúcha, a obra 45 reportagens que fizeram história, do nosso maior jornal, que é o Zero Hora, editado e publicado aqui em Porto Alegre, do grupo RBS. Eles fizeram uma compilação e colocaram junto um DVD ao final do livro, um livro muito bonito, com suas 300 páginas. E eles, desde a década de 70, tomaram as principais matérias que um grupo editorial, um colegiado, escolheu junto com leitores. E dentro dessas matérias, li praticamente todas elas, com exceção aqui, eu acho que umas três, escolhi algumas que vão ilustrar o nosso trabalho. A primeira matéria diz respeito ao câncer. Cada matéria dessa foi precedida de uma explicação de como ela foi feita, como eles construíram a matéria. É muito bonito a maneira como eles publicaram aqui o texto. Neste caso específico, a jornalista, ela acompanha durante muitos meses. O nome da jornalista é Letícia Duarte e o nome da matéria é Mulheres com Câncer, uma publicação feita em 2007. Ela acompanha por muitos meses essas mulheres e ela tinha autorização para publicar, mas ainda assim, quando a matéria finalmente ficou pronta e ia para as páginas da Zero Hora, ela procurou essas duas mulheres, mostrou a matéria a elas. Algo que não precisava, ela tinha autorização prévia assinada. E as mulheres, muito emocionadas, entre lágrimas, disseram a ela: Ok, é isso mesmo, você conseguiu captar o que a gente estava vivenciando. Vamos então a isso como uma primeira ilustração do que do eu por nós dois. Andréa Porto da Costa, 35 anos, entra no carro quieta, com um envelope nas mãos. Acabou de pegar o resultado dos exames, feitos 5 dias antes, numa clínica no bairro Floresta, em Porto Alegre. Está ansiosa para ler, mas não quer preocupar a irmã, Analise Porto, 32 anos, que está grávida. Descobriu a gravidez na mesma semana em que Andréa encontrou aquele caroço no seio. Agora as duas estão a caminho do ginecologista, no bairro Moinhos de Vento. Marcaram consulta no mesmo horário, às 15 horas, desde 13 de março, com temperatura de 32 graus. Annelise, para seu primeiro pré-natal. Andréa, para desvendar o nódulo. No caminho, Andréa lê o resultado, em silêncio. Andréa é técnica em radiologia. Não precisa de intermediários para traduzir o significado da biópsia. Carcinoma ductal infiltrante de tipo histológico não especial. Antes de eu prosseguir, deixa eu fazer alguns apontamentos aqui com os senhores. Quando algumas pessoas se deparam com tal fenômeno de um diagnóstico como esse, que é gravíssimo, alguns perdem o chão. Isso às vezes vem no momento da vida em que para a pessoa não pode vir. Outras vezes, mesmo a pessoa desejando, estando descontente com a vida, com o mundo, não vendo sentido em nada, algo assim, que poderia ser a passagem que ela tanto aguarda, uma desculpa honrosa para prosseguir para outros caminhos, se torna algo extremamente duvidoso, dilemático, dilacerando uma alma. Em episódios assim, alguns centram todo o fenômeno no estado inversivo, dissociando de suas bases categoriais e dissociando dos outros ao redor. Uma pena, porque se olhassem ao redor, se considerassem ao redor, talvez encontrassem mais de um eu por nós dois. Iam encontrar esse eu por nós dois no médico que vai atendê-la, que às vezes é uma pessoa amorosa, humana, que se importa de fato com o que está acontecendo. Às vezes vai encontrar um eu por nós dois na barriga da irmã que está esperando o bebê. Esse sobrinho pode ser o eu por nós dois. Por ele, vale a pena às vezes se submeter a um tratamento muito difícil, complicado, cirurgia, etc. Mas esse eu por nós dois vai além disso. Esse eu por nós dois, ela estava indo para um hospital que é lindíssimo, Hospital Moinhos de Vento. Fica no meio das árvores, num lugar lindo de Porto Alegre, numa elevada. Ela poderia ali, caminhando entre as árvores do hospital, entre os passadiços do hospital que ficam entre jardins, poderia ali pensar que esse eu por nós dois já não é nem sequer humano. Vem de um ambiente lindo que a cerca, vem do pôr do sol que sobre aquelas folhas produz iluminações lindas. Ao considerar em situações assim esse eu por nós dois, muitas pessoas se sentem muito, muito amparadas. Mas há muitas outras lições sobre isso. Vamos adiante aqui. O diagnóstico vem a seco, sem palavras reconfortantes. Andréa preferia não saber, ignorar, ser simplesmente uma paciente à espera de informações fornecidas em doses homeopáticas. Mas ela sabe demais, sofre por saber. Antes de chegar ao médico, descobre que o nódulo tem nome, câncer de mama. Uma expressão tão rotineira no hospital onde ela trabalha, em Santo Antônio da Patrulha, que de repente adquire um significado tão particular a ela. O câncer não está mais na sala de raio-x, nos leitos, nos outros. Está dentro dela. A cabeça fervilha no banco do palio, mas Andréa mantém o controle. Sua profissão sempre ensinou a cuidar dos outros. Então, reveste o sofrimento com um sorriso, forjado sob medida para amortecer as palavras duras. Meu exame não deu bom, ela diz, tentando parecer natural. Depois da frase, o silêncio toma conta do carro. Ninguém pergunta nada. Absorta em seus pensamentos, Andréa nem estranha a ausência de reação. Foi tudo muito rápido. Começou há exatos 10 dias, com o caroço que ela apalpou no banho. Era sábado, à noite. Passou o fim de semana desconfiada. Foi ao médico na segunda-feira, dia 5. No dia 9 fez os exames. Pensou que não fosse nada. Ela tem somente 35 anos. Não tem casos de câncer na família. Só que durante a mamografia, fez ecografia e mais uma biópsia. Na sua mente, saltam imagens de mulheres que passaram pela sua sala de raio-x sem mamas. A inversão de papéis intimida. Tenho pavor de entrar no hospital quando eu sou a paciente, ela admite, no meio termo entre a brincadeira e a confissão. Antes de prosseguirmos, vamos ver mais alguns elementos sobre isso. Talvez alguns se perguntem, onde está o eu por nós dois, professor? Onde está? Quando ela começou a falar dentro do carro, talvez mais para ela mesma, talvez para as pessoas que estavam ali e não para ela, nós não sabemos. Mas quando ela começou esse movimento, ela pode ter sim convidado ou permitido quem acessasse a vida dela esse eu por nós dois. A irmã dela, ao ouvir o que ela estava falando, em silêncio, pode ter cumprido muito dessas etapas de um eu por nós dois. De tal forma que, se ela não estivesse no carro, haveria uma diferença brutal, tanto na maneira como ela receberia o diagnóstico, visse os exames, como a maneira de encaminhar as coisas. A própria presença da irmã e do bebê podem ter modificado essa situação toda, este eu por nós dois. Mas quando a gente fala em eu por nós dois, parece sempre que haverá um outro, não é? E esse outro vai ser uma pessoa, esse outro vai ser uma árvore, animais de estimação, pássaros voando entre as árvores, o médico. Nem sempre será assim. Esse eu por nós dois pode ser um eu antigo, um eu remoto. Ela pode, nesse momento, virar o pensamento e localizar lá num ponto da antiguidade dela, nos 8, 10, 12 anos, uma avó amorosa, que lutou contra muitas coisas na vida e que mostrou a ela que em momentos assim é preciso ter serenidade, é preciso ter prudência e encaminhar as coisas. Outras vezes ela vai lembrar do sacerdote, do pastor lá da igreja dela, do padre da igreja dela, que dizia que em momentos assim é muito importante confiarmos em Deus, coisas dessa natureza. Ou seja, esse eu por nós dois pode ser um eu imagético, pode ser alguém que já houve na nossa vida, pode ser um livro que ela leu há muitos anos, que lhe contava sobre algo assim. Olhem quantos eus que podem ser por nós dois. Considerem então dentro disso pessoas que em momentos assim se veem sozinhas, desamparadas, com tantos eus por nós dois que podem ser localizados, o que há que algumas pessoas fecham essas portas ou não permitem que estes eus por nós dois se aproximem delas? Uma dessas coisas, uma das explicações para isso, é que alguns não acessam esse eu por nós dois dessa forma como eu estou falando. Da forma como eu estou falando, esse eu é solidário, ele é fraterno, Ele é amoroso, Ele nos estende a mão, Ele nos ajuda. Mas considerem, por favor, que alguns, pela história de vida, pela estrutura de pensamento, acessam um eu por nós dois muito problemático. Um eu que vai surgir para censurar, para criticar, para dizer, eu não disse que você tinha que ter cuidado da saúde, viu no que deu, agora olha o que vai acontecer com você. Você sabe, você é radiologista, observe como vai ser duro, difícil. Outros vão acessar um eu por nós dois que simplesmente vai virar as costas, vai dizer, bom, já que você está com problema, então cuide-se, a gente se vê por aí, tchau. Olhem os eus por nós dois que essa pessoa está acessando ou deixando-se acessar. Ainda assim, algumas pessoas, exatamente até por terem eus dessa natureza, elas de fato dizem, bom, já que tenho que lutar, vou fazer e pronto, e lutam e fazem por elas mesmas. Mas para outros isso é muito pesado, elas ficam muito apreensivas e às vezes desistem. Alguns argumentam que eles não têm escolha, que esse eu por nós dois, para elas, chegam e vão embora independente do que elas querem. Já estão intrometidos na vida delas. Quando ouvimos coisas assim, claro, vamos pesquisar o que está acontecendo. Quero convidar vocês a ouvir esta canção na voz do Milton Nascimento. Não é na voz do Milton Nascimento somente, mas há várias interpretações dessa canção, muito bonita, uma canção antiga, não é muito conhecida. Vamos ouvir esta canção chamada Maior.
Eu sou maior,
sou maior
do que era antes,
do que era antes.
Estou melhor,
ou melhor
do que era ontem,
era ontem.
Eu sou filho do mistério e do silêncio.
Somente o tempo vai me revelar quem sou.
Eu sou maior,
sou maior
do que era antes.
Era antes.
Estou melhor do que era ontem.
Que era ontem.
Eu sou filho do mistério e do silêncio.
Somente o tempo vai me revelar quem sou.
As cores mudam,
as mudas crescem,
quando se desnudam,
quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás,
sem saber que aquele choro valia ouro.
Estamos existindo entre mistérios e silêncios,
evoluindo a cada lua, a cada sol.
Se era certo ou se errei,
se sou súdito, se sou rei,
somente
atento à voz do
tempo, saberei.
Eu sou maior,
sou maior
do que era antes,
do que era antes.
E sou melhor,
sou melhor
do que era ontem,
era ontem.
Eu sou filho do mistério e do silêncio.
Somente o tempo vai revelar quem sou.
As cores mudam,
as cores mudam,
as mudas crescem.
Quando se desnudam, quando não se esquecem,
não se esquece
daquelas dores que deixamos para trás,
sem saber que aquele choro valia ouro.
Estamos existindo entre mistérios e silêncios,
evoluindo a cada lua, cada sol.
Se era certo ou se errei,
se sou súdito, se sou rei,
somente atento à voz do tempo,
saberei. Eu sou maior,
eu sou maior
do que era antes,
do que era antes.
Estou melhor,
estou melhor
do que era ontem,
era ontem.
Eu sou filho do mistério e do silêncio.
Somente o tempo vai me revelar quem sou.
E eu sou maior.
Eu sou maior.
E era antes.
E era
somente o tempo vai me revelar quem sou.
Somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Vai me revelar quem sou.
Ouvimos então essa linda, linda canção, linda interpretação, maior. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Lindo. Lindo final da canção, não é? Na voz do Milton Nascimento. Essa canção ilustra muito do que estamos trabalhando aqui. Muito, muito do que estamos trabalhando aqui. Essas considerações de caminhada, depois de problemas ultrapassados, depois de grandes tombos, depois de erros, depois de acertos, depois da nossa jornada com tantas peripécias no caminho. Vamos retornar ao que está acontecendo com a Andrea. Ela diz então que ela tem muito medo, pavor de ir a hospitais quando ela é a paciente. Andrea ainda nem desconfia, mas o silêncio dentro do carro tem uma explicação. A irmã e a madrasta, que também as acompanha, já sabiam do diagnóstico. Médico da família há 18 anos, o ginecologista recebeu com antecedência uma cópia da biópsia e 4 dias antes avisou primeiro o pai de Andrea, o empresário Jones Miguel, 57 anos. Era sexta-feira. Sem que Andrea soubesse, o pai convocou os 4 irmãos e a mãe de Andrea para uma reunião na mesma noite. Diante da revelação, todos choraram. Como contariam para Andrea? Preferiram deixar que o médico mesmo desse a notícia. Depois de 15 minutos, sentadas em poltronas brancas na sala de espera, com bancada de mármore, as 2 irmãs entraram juntas no consultório. Annelise é atendida primeiro. O médico diz que está tudo bem com o bebê, tudo ótimo, parabéns. Ao atender Andrea, ele mede as palavras. Diz que é um problema. Ela já sabe. Pragmática, limita-se a perguntar quais seriam os procedimentos. A cirurgia, a radioterapia. Quer fazer tudo o mais rápido possível, sente que o tempo é crucial. O senhor vê, doutor? Uns nascendo e uns morrendo, desabafa. O médico a repreende. Explica que não é assim, que hoje existe tratamento, cura. Embora Andrea também saiba disso, naquele momento a sensação de impotência fala mais alto. Ao término da consulta, as irmãs regressam juntas para a Cachoeirinha, onde mora a maior parte da família. Bem, notaram? Mais uma vez, essa disposição que temos trabalhado, eu por nós dois, o médico de família, médico antigo da família, conhecendo todos, olhem a linha de ação que ele adota. Com base no que ele conhecia, ele ouve por bem, primeiro avisar os familiares, Provavelmente ele já conhecia o modo de ação da família, de cada membro da família, sabia que essa era uma forma melhor de fazer isso do que chamá-la e dizer tudo a ela e sobrecarregando as questões. Não é? Só ele pode, dentro de todo o conhecimento que ele tem, tomar uma decisão como essa. Quem está de fora, quem não tem histórico familiar, histórico das pessoas envolvidas, como saberia como proceder, não é? Da melhor maneira nesse caso. O que ele fez, provavelmente, foi uma ação muito grande nessa questão do eu por nós dois. Esse eu dele chamou outros eus participantes nessa questão, eus familiares, cada um fazendo uma parte. Somando essas partes, às vezes, nós temos quase tudo em torno do tratamento, em torno daquilo que está para ocorrer. A força pode ser muito grande. Esses elementos podem ser muito extensos. Habitar porções vastas da malha intelectiva dela. Bem, as irmãs regressaram juntas para a Cachoeirinha, onde mora a maior parte da família. Cachoeirinha é uma cidadezinha que fica aqui pertinho de Porto Alegre. É praticamente adjunta à cidade, não é? Onde mora a maior parte da família. Apesar dos afagos recebidos, decide voltar com a filha de 10 anos para Santo Antônio da Patrulha, onde as duas vivem sozinhas há 5 anos. Diante do turbilhão emocional, faz questão de manter a rotina. Precisa cuidar de Bruna, impedir que tudo isso destrua a vida delas. Volta para casa, dirigindo, se esforça para agir normalmente. Que a menina não desconfie. Só depois de colocar Bruna para dormir, Andréa admite a fragilidade. Entrega o corpo a um banho demorado, as primeiras lágrimas escorrem. Andréa desabafa sozinha e desaba, por tudo que sabe e pelo tanto que ainda ignora. Os outros agora são ela. Chegou a hora de aprender a ser paciente. Fim da reportagem. A apresentação diz que essa matéria emocionou milhares de pessoas no Rio Grande do Sul que escreveram para a redação do jornal sobre o tema na época. Já vão mais de 10 anos. Bruna seria uma espécie de outro eu, provavelmente, na vida dela. Um eu que diz, preciso de você, olha, lute, persista. Preciso que você, nesse momento, tome as providências, que você seja forte. Eu preciso de você comigo. Preciso que você cuide de mim. Olhe como esse eu participa da ação. Não é um eu que nos ajuda ao nos pedir que cuidemos dele no momento em que nós estamos fragilizados e vulneráveis. Uma outra forma muito sutil e elaborada de fazer um auxílio na nossa direção. Mas o que eu vou dizer agora é um tanto dilemático não é de fácil compreensão para a nossa época, ainda que alguns já tenham influência sobre isso que eu vou dizer. O câncer de mama em si mesmo não poderia ser um eu por nós dois? Ainda que para a nossa época, claro que qualquer um de nós muito provavelmente consideraria isso uma tragédia, uma desgraça, não gostaria jamais de passar por isso. Assim somos constituídos hoje. No entanto, por mais que isso seja de uma forma tão trágica e dolorosa, considerem, por favor, que para alguns este eu por nós dois é um eu que traz elementos promissores. Por caminhos terríveis, por caminhos que eu acho, uma opinião apenas, que nenhum de nós quer trilhar de jeito nenhum, mas que infelizmente por vezes ocorre. E quando ocorre, mesmo sendo tão feio, tão difícil, tão nocivo para coisas que queremos construir, ele pode funcionar como um eu por nós dois. Ele pode ter como um papel, às vezes primário, às vezes secundário, de destituir uma série de outras coisas muito piores em nossas vidas, maquiadas, disfarçadas, que essas sim nos consomem a alma e o coração. E às vezes ele, que é um inimigo menor, que às vezes nem inimigo é, mas nós o taxamos assim, vem ao nosso auxílio dessa forma. Por vezes será assim, por vezes será de uma outra forma. Vou parar o gravador para ouvir as considerações, reflexões dos senhores sobre isso que vimos agora aqui, antes de prosseguirmos para a próxima matéria que trabalharemos ainda hoje. Retornando então aos nossos trabalhos, eu gostaria de fazer como prefácio ao que virá agora esta linda canção chamada Um Gosto de Sol, Milton Nascimento. Nossa aula de hoje tem ilustrações deste cantor, deste compositor. Já ouvimos duas, agora vamos ouvir mais uma canção com Milton Nascimento.
Alguém que vi de passagem, numa cidade estrangeira, lembrou os sonhos que eu tinha, e esqueci. Yeah.
Boa noite. Obrigada.
Alguém que vi de passagem numa cidade estrangeira. Viram o que acabou de lembrar a ele? Pois a lição que vem agora nos mostra outros modos de eu por nós dois. Há cerca de uma década, nosso país e boa parte do mundo viveu uma crise muito grave, crise cultural de valores, uma crise econômica muito séria, 2007, 2008. E dentre essas reportagens da época, houve uma que causou um grande impacto na comunidade gaúcha, uma matéria do ano de 2008, publicada em agosto de 2008, de Lúcia Hitzel e da equipe dela, mostrando os dilemas que algumas pessoas estavam vivendo. Pessoas, eles foram pelo interior do Rio Grande do Sul, viram o drama de algumas pessoas que estavam na iminência de perder muitas coisas, todo um projeto de vida em alguns casos. Então eles escreveram essa matéria que teve uma repercussão imensa na época. Vamos então ver agora um outro modo de eu por nós dois. Os mais antigos diriam que Eliane Prop é um dínamo. Para que os mais jovens entendam, é como dizer que ela é muito pilhada. As 27 mulheres do ateliê que funcionam no galpão de alvenaria na rua Senador Pasqualini, em Campo Bom, a consideram um escudo que não deixa passar da calçada os constantes boatos sobre fechamento de vagas que espalham incerteza no Vale dos Sinos. O Vale dos Sinos é uma região muito bonita aqui do Rio Grande do Sul, é onde está a universidade, a Unisinos, Universidade Jesuíta, São Leopoldo, várias cidades muito lindas se estendem pelo Vale dos Sinos. Bem, desde janeiro, a produção do ateliê passou dos 10 pares de amostras para até 150 pares ao dia. E já existem planos de ampliar as instalações, informa a senhora de aparência mais jovem do que os 53 anos dos documentos, que mantém as unhas impecavelmente decoradas, inventa modelos de roupas nas horas vagas e se sente realizada quando pode ensinar. Os planos de desfrutar a aposentadoria quietinha, beira-mar, foram sepultados quando ladrões furtaram a geladeira da casa construída em Nova Tramandaí. Pensou que ela poderia estar lá com o marido e a filha quando os ladrões a invadiram. Vendeu o imóvel e nem se arrepende. De volta ao sobrado com o jardim e pomar da família em Campo Bom, não tinha ideia de como seguir a vida depois de 35 anos de empresa, 22 deles como chefe do setor de modelagem. O que a fez arriscar todas as economias, todos os recursos que recebeu com a demissão, assumir empréstimos e abrir então um ateliê? Bem, antes de prosseguir, alguns apontamentos importantes sobre isso. Até aqui nós tínhamos visto algumas formas de este eu por nós dois. Agora veremos mais algumas. Este eu por nós dois nem sempre é um eu aparente, nem sempre você pode acessá-lo. Às vezes sequer ele é conhecido. Ele não, ou presumido que exista uma tal figura existencial. Isso acontece numa imagem livre, é como você estar passeando pela Serra Gaúcha, Gramado, Canela, e naquelas cadeias lindas de montanhas, com seus encordoamentos de verdes por todo lado, e flores e hortênsias, você subitamente se deparar com uma pousada linda no meio de na beira de um daqueles lagos.
Você não tinha conhecimento. De certa maneira, você
tinha ideia de que algo assim talvez existisse, mas não ali. Não havia nos sites que você procurou algo daquela natureza.
Então,
E ficou muito surpreso com a aparição daquilo que imediatamente passa a interagir com você. De maneira análoga, de maneira semelhante, muitas vezes ocorre com certos elementos em nossas vidas. Eles estão lá, muito provavelmente. Se você construiu um lindo jardim na sua vida, é muito provável que tenha passarinhos. Alguns você nem sequer verá. Eles fizeram um ninho em um lugar muito bonito, um acolhedor, num recanto, onde as chuvas fortes que virão no verão não vão derrubar o ninho deles. Outros fizeram um pouquinho mais alto, atrás de uma árvore, de uma laranjeira, fizeram em outros lugares como proteção do sol intenso, etc., para os seus filhotinhos estão lá. Muitas vezes nós não os vemos. Até que um episódio qualquer em nossas vidas faz com que apareçam e com grande intensidade. Este eu por nós dois, que por vezes surge em momentos de grande dificuldade, de maneira surpreendente, estendendo a mão conosco, fazendo às vezes a maior parte daquilo que nós não estamos dando conta, às vezes lendo o nosso coração, nos dizendo: você pediu ajuda e nós não pedimos. Nós não soubemos sequer formular o pedido de ajuda que a gente tanto precisava. Pois não é que esse eu por nós dois se precipitou e até isso ele fez por nós? Nos disse aquilo que gostaríamos de ter dito, que não sabíamos como formular. Como ele pode ter feito? Como ele tem alcance para isso? Há muitas maneiras disso acontecer. Há muitas maneiras. E às vezes a maior participação nossa, que é tão pequena, é simplesmente acolher tal recado, tal eu por nós dois, eu conosco, que se precipita e chega dessa forma. Para isso os senhores estudam, para isso os senhores aprendem os elementos de discernimento, de prudência, de cuidado, de seletividade, porque é claro que no meio de desesperos, muitas vezes a pessoa fará algo que muito pouco tem a ver com ela. Não é? Também existe isso. No caso específico da Liane, o que aconteceu? Desempregada, não é? Recebendo um ressarcimento que lhe daria fôlego por pouco tempo, com o sonho dela rompido, não poderia mais morar na praia como ela queria, a aposentadoria dela, ela abre margem para que algo possa se realizar. Aqui, o que funciona como esse eu por nós dois? Ela mesma, ela em si mesma, ela com ela mesma, os sonhos novos que ela tem agora, as inclinações existenciais, funcionam como este eu por nós dois. Olhem, seria tão promissor que mais pessoas compreendessem a profundidade e o alcance de coisas assim. Porque vejam, se esse sonho, se esse ateliê, se essa abertura que ela propiciou a ela mesma funcionar como um eu por nós dois, isso fará por ela muito mais do que ela sozinha poderia fazer. E vejam bem, vem dela, é uma parte dela, é quase como um espelho. Esse ateliê surge como um desdobramento dela. Só que esse ateliê traz para ela sonhos, poesia, motivação, traz para ela uma base no qual ela possa caminhar, traz para ela elementos para continuar. E tudo isso em meio a uma recessão tremenda que o país estava passando e vivendo. Muito pior do que os últimos anos que temos vivido agora. O texto prossegue. Um mês parado em casa, responde arregalando os olhos verdes, naqueles 30 dias, em muitas horas na sacada de casa, olhando ao longe a torre das instalações do antigo emprego, Liane quase sucumbiu à angústia, testemunha que foi do sucessivo desligar da produção. No final, quando restava apenas a sua mesa num canto do pavilhão despojado pouco a pouco do maquinário e de onde os funcionários foram sumindo aos grupos a cada mês, estava agitada. Por causa de um pedido assustador, reunir suas antigas subordinadas, carregar as esteiras para outro local e começar tudo novamente. Nós ficamos insistindo para ela abrir o ateliê, conta Laerte Siloé, demitida em novembro de 2007, depois de 11 anos que trabalhava no setor de modelagem. A proposta de formar uma cooperativa ou sociedade foi afastada. Sei que eu me garanto se algo não sair conforme o planejado, mas não quero a responsabilidade de perder o dinheiro que essas mulheres juntaram em uma vida inteira de trabalho. Aqui eu quero apresentar um outro fenômeno importante. Quando nós lidamos com este eu por nós dois, por vezes, este eu por nós dois é plural. Eu sei que sou esquisito, não é? Então, talvez o tema devesse ser trocado, nós por nós dois. Também não ficaria ruim, nós por nós dois. Mas eu por nós dois traz a ênfase na singularidade. Este eu que surge, ele tem outros eus que são amigos, que são partidários, que são partícipes, que são fraternos, que estão por ali. Com o jardim, temos os seus passarinhos, temos as suas borboletas, as lagartas, que sobem nos pequenos arbustos, que depois vão virar borboletas. Nós temos botões surgindo e a inflorescência que farão em seguida. Nós temos muitas coisas nos nossos jardins. Temos os patinhos no lago, temos o lago, temos muitas coisas. Muitos desses elementos, uma vez que chamamos, outros vêm naturalmente juntos. Se chamamos as flores, as borboletas vêm junto com elas e serão nossas amigas. uma amizade partilhada com as flores. São as composições que nós estudamos em filosofia clínica, os ajustes e mil outras coisas. Pois, nesse caso específico, vocês observam como funcionam. Essas pessoas se reuniram e disseram a ela, vamos fazer o trabalho, vamos prosseguir, você consegue fazer isso, você dirigiu os trabalhos lá conosco, você pode fazer de novo. E num momento de grande apreensão, muitas pessoas com demissão ainda colocaram à disposição dela os poucos recursos que tinham, dizendo, vamos fazer algo, uma cooperativa, algo dessa natureza. E ela, então, diz, não precisa ser assim, não. A gente pode fazer sem que vocês arrisquem tudo isso. Olhem a interação, olhem a interseção, olhem as movimentações deste eu por nós dois. Este eu por nós dois vem e a socorre e ela retribui e juntos eles caminham. E então esse eu por nós dois em muitos momentos some, dá passagem a outras coisas. Não sabemos mais se estamos lidando com eu, nós ou qualquer outra coisa. Estamos agora no âmbito da vida e a vida venta e a vida se inscreve nesses fatores. Que feliz é aquele que compreende tais lições, não é? Como quantos recursos belíssimos tais pessoas podem proporcionar a elas mesmas ao ambiente no qual elas estão inseridas. Não é? Olhem como tudo se torna mais rico, mais transcendente, muito maior. O texto prossegue dizendo, para abrir o próprio ateliê, negociou com o antigo patrão a compra financiada de equipamentos. Adquiriu outras máquinas de fábricas que faliram, procurou incentivo na prefeitura e fez um contrato com uma empresa da região interessada em aumentar a produção de sapatos femininos para o mercado interno. Até agora, até o momento, a jornada de trabalho como dona do próprio negócio é mais longa. A renda mensal não alcança o antigo salário. E ainda não há tempo de pensar em lucro. Nada que arranhe o ânimo e a satisfação de Liane por estar fazendo o que mais gosta. Ela diz, acredito em começar pequeno, crescer, produzir com qualidade e principalmente pagar as minhas funcionárias em dia, pagar meus impostos. Assim termina mais esta crônica, mais este trecho que pesquisamos. Ainda temos um último, muito bonito, uma outra matéria que veremos. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Vamos então para a última parte do nosso trabalho hoje. Eu por nós dois. Existem muitas metáforas que ilustram essas lições, esses ensinamentos, estes caminhos. E este eu por nós dois, ele é muito amplo. Uma aula apenas faz o prefácio, né? Faz prefaciar o tema, o assunto, mas não caminha muito além disso, não. Dadas as complexidades, e são muitos os autores, que trabalharam essa questão. Só em Martin Buber, há inúmeras, centenas de páginas sobre isso que estamos tratando de várias formas. Aqui nós estamos considerando isso do ponto de vista da filosofia clínica. E para encerrar o trabalho, uma das matérias muito bonitas dessa obra trata de uma expedição por um dos nossos rios do Rio Grande do Sul, que é o nosso rio de maior comprimento, ele tem mais de 800 quilômetros, e um rio belíssimo, que é o rio Jacuí. Ele vem daqui, da Lagoa dos Patos, e o rio Guaíbe vai embora, se junta com o rio lá em Passo Fundo, um dos afluentes, né? Um rio navegável belíssimo, e que tem uma importância aqui, fundamental, desde para os colonos, nas suas lavouras, para os plantadores, não é, ele, por ser navegável, em alguns lugares ele tem características muito próprias, sabe? Desde onde ele se junta com o Rio dos Sinos, com o Rio Pardo, lá em Vacaria também, e também pela altura, né, da nascente dele, que é quase 800 metros a altura da nascente, e a corredeira em alguns lugares é muito forte do rio. Bem, pois essa matéria trata de uma expedição que foi feita por navegação. Esses jornalistas foram navegar pelo rio. Aqui a matéria assinada de o autor da matéria, Humberto Treze, foi publicada em maio de 2008, essa expedição pelo rio Jacuí. Fizeram uma navegação no barco, fotografaram, fizeram imagens belíssimas que o CD aqui, que está anexado ao livro, traz muitas imagens lindas dessa matéria que eles fizeram aqui. Mas há algo que fez com que eu escolhesse essa matéria, para além da beleza da expedição, que é o fator inédito. São aquelas coisas que, quando tratamos de eu conosco, surgem no caminho, não por este eu conosco propriamente, mas pela natureza do problema que estamos vivendo, pela natureza das questões que se precipitam, não é? E que podem mudar, inclusive, a relação deste eu conosco. Vejam do que estou falando. Então, eles foram fazer essa navegação, uma equipe, uma embarcação bonita, com várias pessoas, e eles contam passagens muito bonitas, mas vejam o que houve no meio do caminho deles. A expedição Jacuí viu de perto o ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul. Sofreu suas consequências. Foi à beira da represa Dom Marco, em Rio Pardo, que o temporal pegou os navegadores. Foi impossível prosseguir, devido à força dos ventos e da correnteza. Dormimos em uma fazenda pertencente à família Ardengue, que abrange todas as terras em torno da barragem. No sábado, a chuvarada deu uma estiada e tentamos colocar o barco na água próximo à represa. Tentamos, porque o terreno próximo estava um lamaçal. Tivemos de pegar emprestado uma caminhonete para colocar o reboque dentro da água, mas ela atolou no barro até metade das rodas. A saída era tirar o reboque na mão e empurrá-lo até a água. Com a força dos músculos, isso não foi fácil. O barco pesa 400 quilos. A muito custo conseguimos. Com barco e reboque na água, faltava desamarrá-los e fazer a barca flutuar. Mas não contávamos com a força da correnteza. Assim que reboque e lancha entraram na água, a correnteza começou a puxá-los. A lancha flutuou, mas o reboque foi levado pelas águas em direção à represa. Tentamos localizá-lo, mas não conseguimos. Ele permanece em algum lugar próximo à represa, afundado. A expedição prosseguiu, desde então só por água, sem condições de retirar o barco para transporte por terra. Não há saída a não ser navegar agora até Porto Alegre, parando em enseadas ou trapiches pelo caminho, e cuidando para que ninguém leve o barco durante a noite. Por estar situado no miolo do Rio Grande do Sul, o Jacuí não sofreu tanto quanto outros lugares mais assolados pelos ventos litorâneos. Entretanto, a tempestade fez com que o rio subisse pelo menos 5 metros em 4 dias. Em Santo Amaro, ele transbordou na barragem de Amarópolis no sábado, impedindo que os barcos navegassem em função do perigo de colidir ou cair na taipa sem notar. Dezenas de navios que extraem e transportam areia ficaram impedidos de trabalhar. A eclusa, que é uma espécie de elevador hidráulico que faz com que os barcos desçam do ponto mais alto para o mais baixo do rio, só reabriu na segunda-feira. Algumas praias também ficaram tomadas pela água, em Santo Amaro e Vale Verde. Sorte que não é época de veraneio e os prejuízos para o comércio e o turismo são mínimos. Os moradores ribeirinhos do Jacuí, que estavam preocupados com a estiagem, agora temem as enchentes e oram para São Pedro. Fim da matéria. Um ciclone no caminho da expedição ao rio Jacuí. O rio é lindíssimo, viu? Vocês depois, procurando por imagens na internet, vão achar momentos belíssimos. E esta ilustração é muito, muito importante para o nosso trabalho hoje, para não parecer que estamos tratando de coisas retilíneas e de coisas que, uma vez associadas, se traduzem por resoluções e caminhos. Não, nem sempre é assim. Há ciclones que, por vezes, se precipitam. Ciclones que nem sequer têm a ver conosco, que nem dizem respeito à nossa trajetória, à nossa busca, mas pela base categorial, por onde estamos. Okay? Isso acontece com uma crise política no país, uma crise econômica, uma crise de valores. Isso ocorre quando, às vezes, há uma devastação, uma seca, algo dessas naturezas. Quando elementos assim ocorrem, alguns podem então considerar: o ciclone seria um eu conosco? O ciclone poderia ser dirigido a outras coisas, mas nos atingiu? Seja como for, e muitas vezes é tão difícil diferenciar certas coisas que ocorrem com régua e compasso, muito difícil. Elas abrangem coordenadas, às vezes indistintas, para localizações. Quando ocorrem coisas dessa natureza, isso não é uma razão para você se afastar das suas lições, mas de aprofundá-las e de compreendê-las sobre perspectivas que agora se mostram novas. Essas hecatombes, esses problemas existenciais ocorrem. Eles às vezes ocorrem. Quando ocorrem, e você já tem influência em coisas como este eu conosco, eu por nós dois, e outros elementos, você tem muitas vezes um alento e tem condições de por vezes recomeçar, por vezes reconsiderar, recuar, fazer retomadas. Você não está refém existencialmente de coisas que podem ser muito difíceis, muito duras. Como um encerramento do nosso trabalho, vou colocar uma linda composição. Mais uma vez ouviremos Milton Nascimento, que nos acompanhou durante toda a aula de hoje. E depois vou desligar o gravador para que a gente possa conversar, trocar ideias sobre o que fizemos hoje aqui. Vamos então ouvir. Essa não é uma canção muito conhecida do Milton, mas eu a apresento a vocês como mais uma ilustração do nosso trabalho de hoje.
Nada mais belo que olhar de criança no sol da manhã. Chuva de carinho é o que posso pedir nessa imagem tão sã. Lindo no horizonte o amanhã que nunca esqueci. Doce lembrança do sonho que eu vejo daqui. Ser amor pra quem anseia solidão. Cheia da dor que incendeia, ter um bom motivo para acreditar. Mais bonito não há, pode acreditar. Mais bonito não há. Mas abraço sereno e sabor de perdão. Ver a beleza e em gesto pequeno ter a mansidão.
Como espalhar por aí qualquer coisa que faça sorrir, aquietar o silêncio das flores daqui.
Ser amor pra quem anseia, solidão de casa cheia. Dar a voz que incendeia, ter um bom motivo para acreditar.
Mas dormindo não há,
pode acreditar.
Acreditar, mais bonito não há.